Salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo. Boa noite, senhoras e senhores. É com enorme prazer e com uma grande honra que estamos reunidos todos aqui esta noite para homenagear um dos brasileiros mais ilustres que este país já conheceu. A este grande educador, grande amigo, o nosso respeito, a nossa admiração e principalmente o nosso carinho. Viva Paulo Freire, o educador da liberdade. Nós recebemos também, através do Cônsul-Geral da República de Cabo Verde, uma mensagem do ministro da Educação, Manuel Faustino, da República de Cabo Verde, se associando a esta homenagem. E, para darmos prosseguimento às nossas comemorações, eu gostaria de chamar para subir ao palco a secretária municipal de Cultura, Marilena Chauvi. Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Darcy Ribeiro. O professor Paulo Freire. Secretário Municipal de Educação, Mário Sérgio Cortella. A Prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Sua Eminência Reverendíssima, Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Com a palavra, a Secretária Municipal de Cultura, Marilena Chauvi.
Certamente os outros vão falar do trabalho político, do trabalho educativo de Paulo Freire. Eu gostaria apenas de dizer algumas palavras sobre o compromisso filosófico de Paulo Freire. Não é por acaso que o patrono da filosofia inaugurou a filosofia como relação entre os homens, criando o diálogo, a palavra compartilhada. Um outro filósofo disse que o diálogo não é apenas falar e escutar, mas que o diálogo é aquele instante privilegiado no qual, quando o outro fala, eu descubro as ideias que eu tinha e que eu não sabia que tinha, e que eu descobri porque o outro falou. E ele descobre as ideias dele, as que ele tinha, os seus pensamentos, porque eu falei. Esse princípio do diálogo, como descoberta de nós mesmos através da palavra do outro, eu creio, é o sustentáculo filosófico da pedagogia de Paulo Freire, e não por acaso, uma pedagogia contra a opressão e pela liberdade. Tem-se dito que o Brasil é um país que não é violento, em que a violência de vez em quando aflora, seja por um baixo radical da sociedade ou por um alto ditatorial. E, no entanto, a existência do analfabetismo no Brasil não é vista como sinal de violência. E foi preciso Paulo Freire, foi preciso o método que ele criou para que essa violência pudesse ser percebida, sentida, reconhecida e combatida. E a violência está ligada a essa naturalização com que nós aceitamos a opressão e a exclusão no Brasil. Aquilo que a gente chama de a servidão voluntária. A servidão voluntária é o instante em que nós perguntamos, mas afinal, por que é que o tirano pode tanto? E a resposta é simples. Ele pode, porque nós damos a ele os nossos olhos para que ele veja por nós. Nós damos a ele os nossos ouvidos para que ele escute através de nós. Nós damos a ele a nossa boca para que ele fale por meio de nós. Nós damos a ele as nossas mãos para que ele estrangule os outros. E damos a ele os nossos pés para que ele pisoteie os outros. O aprendizado da liberdade é simplesmente não tirar nada da tirania. Simplesmente não lhe dar nossos olhos, nossas mãos, nossa boca, nossos ouvidos, nossos pés e a nossa vida. E é isso que a pedagogia de Paulo Freire e a filosofia de Paulo Freire nos ensina contra a servidão voluntária. Muito obrigada.
Com a palavra, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante a campanha presidencial e durante a campanha para governadores de estado no passado, eu pude ter um pouco mais de visão, porque Paulo Freire foi tão odiado pelas elites desse país. Possivelmente quem mora no centro de São Paulo e não conheça perfeitamente bem a periferia, quem não conhece os alagados da Bahia, as palafitas do Maranhão, quem não conhece a situação de miséria que vive hoje uma boa parte do povo, os analfabetos, quem não conhece a forma pela qual essas pessoas são manipuladas do ponto de vista dos meios de comunicação, não tem dimensão. Por que que o Paulo Freire causou tanto medo? É porque as elites dominantes, eles têm claro do que o saber representa como força de liberdade. Eles têm claro do que o saber representa como coisa conscientizadora. E me deu a impressão, nessas duas campanhas, que as elites, ao longo de quase 500 anos de história, procuraram manter o povo na mais absoluta ignorância do ponto de vista cultural, na perspectiva de poder manipulá-lo a cada eleição ou a cada momento que melhor lhe interessasse. E quando surge um homem que, a partir da realidade de um povo, que a partir do vocabulário desse próprio povo, resolve preparar esse povo em cima daquilo que é a sua capacidade de entendimento, esse homem passa efetivamente a causar muito medo. Esse homem passa a ter que ser preso. E esse homem tem que ser exilado, porque a cultura, a ignorância das elites dominantes do país não permite efetivamente a convivência democrática com uma figura extraordinária como Paulo Freire. Às vezes, quando eu também não tinha parte da consciência política que eu adquiri, e a gente ouvia falar no Paulo Freire, a impressão que a gente tinha era que a gente estava ouvindo falar de um comunista de uns 3 metros de altura, com 320 quilos, que comia criancinha em cada esquina, que era um verdadeiro devorador de crianças. E quando a gente conhece Paulo Freire e aprende com Paulo Freire a beber o famoso leite de onça, que ele tão bem prepara com cachaça e leite de coco, e conhece a forma humilde, carinhosa, com que esse homem trata o seu semelhante, a gente só pode chegar à certeza que aqueles que o acusavam, na verdade, era o sinônimo da ignorância de um momento da história política do nosso país. E a gente vê um pouco isso pelo que a imprensa tentou falar do Paulo Freire. Eu, sem nenhuma procuração do mestre Paulo Freire, vi um jornal de domingo, o Estado de São Paulo, tentar fazer uma manchete procurando denegrir a imagem deste homem, dizendo: reprovado, Paulo Freire deixa a educação. Em primeiro lugar, era importante que os ignorantes que escreveram isso entendessem que o Paulo Freire não estava fazendo um vestibular na Secretaria Municipal de Educação, portanto, ele não precisava ser aprovado na Secretaria de Educação. O que é interessante é que a matéria tenta criar uma imagem negativa do Paulo Freire, procura mil pretextos para falar mal do Paulo Freire e acaba sendo obrigada a falar bem do Paulo Freire. Mas não reconhece, então é obrigado a colocar o título como se um homem que adquiriu o status que ele adquiriu do ponto de vista do educador, do ponto de vista do ser humano, que ajudou a alfabetizar parte do terceiro mundo, que ajudou a Nicarágua, que ajudou a África, que ajudou outros países da América Latina, que ajudou uma boa parcela do mundo, tivesse que fazer um teste. Eu queria dizer ao mestre Paulo Freire que, na verdade, as pessoas que escreveram isso de você é que deveriam fazer um teste para ver se seriam aprovados como jornalistas, como comportamento ético, como comportamento moral diante daquele que é efetivamente o maior educador vivo que nós temos neste país. Paulo Freire tem umas coisas que eu acho importante a gente dizer. Ele não gosta de comício. Ele gosta de falar, mas ele detesta palanque. Nós fizemos ele em alguns palanques. Em Garanhuns, no comício das eleições presidenciais, ele, inclusive, diante de 30 mil pessoas, teve que assumir o compromisso de que, se eu ganhasse, ele seria o ministro da Educação. Lamentavelmente, eu não ganhei. Mas algumas coisas engraçadas, porque quando eu vinha para cá, eu falei, olha, vai falar o Darcy Ribeiro, vai falar o Paulo Freire, vai falar a Luísa Erundina, vai falar Dom Paulo, vai falar a Chauí. O que que eu vou falar? Ou seja, e eu resolvi procurar um companheiro, que eu não vou dizer quem é, mantendo anonimato, porque para tentar descobrir alguma coisa interessante do Paulo Freire fora do campo da educação. Alguma coisa que ele fez quando estava no exílio, alguma coisa quando ele fez quando não era famoso. E quando Paulo Freire fez a grande primeira experiência em Sobradinho, logo de cara me parece que a revista Cruzeiro procurou então na época Paulo de Tarso, ministro da Educação, dizendo que achava muito interessante e que estava disposta a fazer milhões de cartilhas de alfabetização pelo método Paulo Freire. E aí o Paulo de Tarso disse à revista Cruzeiro que o interessante do método era que não precisava de cartilha. A partir daí, a revista Cruzeiro começou uma campanha transformando Paulo Freire num comunista perigoso nesse país. Uma outra coisa engraçada que me contaram é que quando Paulo Freire estava preso, em 64, um coronel chamado Ibiapina, no interrogatório, ficou perguntando como que era o método, o que que era esse método, o que que ele utilizava no método. Depois que terminou o interrogatório, o sargento que estava junto falou, esse cidadão é muito ignorante, não sei como é que ele tem que tá preso. Não sei, depois o Paulo Freire vai falar, se isso aqui não for verdade, o Paulo Freire, aqui no Chile, chegou sem nenhuma blusa de lã, imaginando que lá fazia calor como no Nordeste, passou maus bocados sendo chefe da educação do programa de reforma agrária no Chile. Mas o povo chileno gostou tanto do Paulo Freire que inventaram uma bebida com o nome dele, o famoso coquetel Pablo Freire, altamente conscientizador, porque diz que uma dose deixava a pessoa mais corajosa, mais vontade de lutar, e até hoje leva o nome do companheiro Paulo Freire. Tem outras coisas aqui, mas possivelmente outros companheiros do Darcy, que esteve junto durante um tempo, possa contar. Eu queria, gente, dizer para vocês uma coisa que eu reputo da maior seriedade. E acho que eu não poderia deixar de dizer nesse instante que o Paulo Freire deixa a Secretaria de Educação, mas não deixa a Prefeitura, mas não deixa a preocupação com a educação, e não vai deixar de fazer suas palestras, não vai deixar de dar os seus cursos, não vai deixar de escrever um livro, não vai deixar de viajar o Brasil e o mundo. Eu queria dizer para vocês que eu possivelmente entenda como ninguém esse método Paulo Freire. Porque é muito duro. E somente uma pessoa muito dedicada é capaz de extrair da própria cultura popular a metodologia de ensino daquele próprio povo. Porque, às vezes, a gente vê um programa de televisão e a gente vê um repórter falar uma reportagem qualquer, eu diria que 50% da nossa população não entende boa parte das palavras que aquele cidadão está falando na televisão. Não entende porque não teve acesso a determinado grau cultural para aprender aquilo. Mas ele poderia entender se o repórter descesse do pedestal em que está colocado e tentar saber que esse país tem uma enormidade de analfabetos, Se nós levarmos em consideração que algumas regiões têm até 75% da população com menos de 4 anos de escola, que tem mais de 50% das pessoas com menos de 1 ano de escolaridade, o índice de São Paulo é assustador se a gente imaginar que isso aqui é considerado o estado mais desenvolvido do país. Eu acho que, durante a campanha, muita gente falava, ah, esse tal de Lula fala errado, ele fala menos, ele fala outras coisas. Vocês sabem que isso nunca mexeu comigo. Nunca, isso nunca me abalou. Eu nunca me preocupei, se bem que eu gostaria de ser professor de português. Mas o dado concreto é que o importante, na verdade, é as pessoas entenderem o que você fala. Se as pessoas entenderem o que você fala, eu acho que já é 50%, ou quem sabe 80% do caminho andado. E quando Paulo Freire adota um método que pega um cidadão que está construindo uma parede e que a palavra mais falada por aquele cidadão é tijolo, e a partir daquela palavra começa a educar, e pede para a pessoa, a partir daquela compreensão do que é o tijolo, começar a falar palavras, por exemplo, como título. Título, na verdade, não era título, era título. Mas a pessoa só conseguiu entender até título. E a partir daí, essa pessoa começa a formular frases. E a partir daí, essa pessoa começa a aprender a ler. Eu acho que a gente consegue sentir, efetivamente, o sentido da revolução do método Paulo Freire. Eu queria, meu querido Paulo Freire, dizer para você uma coisa enorme. É uma pena que durante 30 anos esse país não compreendeu a necessidade de alfabetizar. É uma pena que durante 30 anos esse país investiu, eu acho que de forma até equivocada, em muitas universidades, que hoje conseguem fazer com que muita gente saia com diploma de universidade na mão, mas tão ignorante quanto entrou, possivelmente mais ignorante do que muitos analfabetos não tiveram acesso à escola. E eu acho que é por isso que as pessoas te perseguiram. E eu queria terminar dizendo para você, Paulo, que figuras como você não nascem todo dia, não nascem toda década e possivelmente não nascem todo século. Eu queria dizer, Paulo, que você sai da Secretaria da Educação. E eu tenho certeza que a Secretaria da Educação irá dar prosseguimento ao trabalho maravilhoso que você vinha fazendo. Muito mais do que isso, Paulo. Eu acho que uma parte do terceiro mundo, eu acho que uma boa parte do povo pobre desse país, eu acho que uma boa parte do povo pobre do terceiro mundo é agradecido a você pelo que você fez e pelo que você tentou fazer e as elites dominantes não deixaram. Por isso, Paulo, eu quero terminar dizendo a você que você deixa a secretaria, que você vai fazer coisas que você quer fazer, mas que você, por todo sempre, Paulo, continuará no coração dos brasileiros que amam a liberdade. Muito obrigado.
Com a palavra, o senador Darcy Ribeiro.
Meu caro amigo, Cardeal do Evaristo, minha querida colega Erundina, prefeita de São Paulo, Lula, bom amigo, querido amigo, minha preclara filósofa, está sempre nos ensinando. Paulinho, e vocês todos, eu estou com Paulinho trabalhando como um dos trabalhadores da educação há mais de 30 anos. Há 30 anos eu encontrei o Paulo mais bonito naquele tempo, olhos acesos, no Recife, renovando a educação, com consciência de que o fazia e com entusiasmo sem par. Eram tempos optimistas. Jango era presidente e por toda parte se tentava fazer coisas. O prefeito de Natal, nosso querido amigo Djalma, que morreu no exílio, morreu de tristeza, Djalma Maranhão, criou um movimento de alfabetização chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Fez imensos barracões ao longo da praia, com que os meninos comiam uma sopa de peixe por aí e eram alfabetizados. Era um movimento lindo. Paulo, de todos nós, era então, como permanece sendo agora, o mais claro, o melhor, aquele que podia melhor conduzir equipes, estimular equipes e ensinar uma nova pedagogia. Eu muitas vezes me perguntei em que consiste mesmo a pedagogia do Paulo, qual é a grande lição do Paulo, esse ser que o Paulo é, com essa singeleza dele, com esse modo dele, é aquilo que o Lula dizia, é a capacidade de se colocar dentro do outro, de ver as pessoas mais humildes, de respeitá-las. Foi a primeira coisa que eu percebi no Paulo e que permaneceu lendo as obras todas do Paulo, ficou sempre com uma grande lição. Mais do que ninguém, Paulo ensinou a respeitar o analfabeto adulto, a falar com ele de igual para igual, a compreender que ele tinha uma cultura, outra cultura, e que ele precisava entrar na linguagem letrada, sem medo dela. Paulo conseguiu maravilhosamente isso. Encontrei Paulo depois muitas vezes, em muitos lugares, em Brasília, quando ele se federalizou e foi conosco tentar fazer a grande batalha de alfabetização do Brasil, que fez com que Paulo fosse, como disse Lula, tão odiado nesse país. É também, para mim, um mistério esse de saber como é que o Paulo conseguiu provocar tanta animosidade. Como é que esses militares conseguiram odiar tanto a Paulo? O que é que havia atrás disso? Por que tentaram eles, com um dinheiro tremendo, criar um Mobral, criar um anti-Paulo, criar um anti-método Paulo, e publicaram? Chegou um certo momento ridículo brasileiro, que a maior editora de livros, de folhetos e livros, que mais gastou dinheiro em por esse livro, milhões de dólares, era um Mobral, livro analfabeto, que com o Mobral também não aprenderam a ler. Fizeram tudo para destruir Paulo dentro da educação. O que eles não podiam jamais competir com Paulo é na capacidade de se juntar a gente mais humilde e despertar nessa gente mais humilde uma consciência crítica, fazer com que as pessoas sentissem que sua vida era o objeto fundamental do conhecimento, que ele tinha que entender o seu papel na história, o seu papel na vida, entender as coisas, entender o seu mundo. Essa capacidade que Paulo tinha e que só é possível ser dado a alguém que tem uma identificação profunda, enorme, com aquele que ele tenta educar. Vi Paulo se esforçando depois, estava eu também no exílio com ele, no Chile. Vi Paulo em muitos lugares. E vi Paulo, me lembro sempre, vi Paulo em Genebra. Eu chegava a Genebra, Paulo tinha deixado essa barba, a barba estava maior, e ele já estava com um certo ar de santidade. Eu disse, Paulo, peca aí, faça alguma bobagem, Paulo. Você vira santo. Ele não pecou, não, virou santo. Eu acho que continuou com esse ar assim, angelical, o ar da bondade, da amizade, da ternura, da tolerância, que é Paulo em essência. Pois eu me lembro, sem ver Paulo, fiquei com muita raiva dele em Nova York, porque tinha se lançado um livro meu. Fui a Nova York e cheguei nas livrarias de Nova York, tinha um montinho assim do meu livro, Processo Civilizatório, do Paulo tinha um mesmo. Que desgraçado. Bom, a pedagogia do oprimido em Nova York foi um sucesso formidável e eu não consigo o meu livro no... A pequenez da minha edição com respeito do Paulo fez com que eu sentisse um profundo, justo e razoável, uma razoável inveja, de ciúme do Paulo. De volta aqui, depois do exílio, tenho estado sempre com o Paulo, meditando, discutindo as experiências educacionais que nós temos feito no Rio e por aí afora, sempre ouvindo o Paulo, ouvindo os conselhos do Paulo e tendo do Paulo as interpretações. Por exemplo, na última vez que nós nos encontramos, é uma homenagem a ele, em Niterói, com um grande número de professores ligados ao CIEPS, e o Paulo fez um discurso primoroso. O fundamental do discurso do Paulo é o seguinte: a educação tem uma dimensão que é temporal. Há um tempo na escola, e é um tempo que tem que ser dado, é um tempo que um menino de classe alta, ele encontra o modo desse tempo, dessa atenção, mas o popular não tem quem dê esse tempo, quem dê essa... Então, o tempo é categoria fundamental. Olha, a melhor forma de justificar uma escola de tempo integral do que esse conceito de tempo que o Paulo aprofundou de forma admirável naquela exposição, todos os educadores estavam ali, sendo encantados com isso. Quando os meus queridos amigos de São Paulo me convidaram para vir aqui, eu fiquei muito contente. Era uma oportunidade de dizer, eu também, minha gente, viva Paulo, eu amo muito a Paulo, eu tenho muito orgulho do Paulo Freire.
Com a palavra, o secretário municipal de educação, Mário Sérgio Cortella.
Vou colocar três coisas apenas. Uma delas eu tinha vontade de dizer há bastante tempo, mas não tinha oportunidade. Eu não queria que fosse essa, mas ela apareceu. Eu me lembrei muito do professor Paulo dessa situação quando assisti a um filme que muitos assistiram e que é um filme deliciosamente piegas, né? Gostoso para quem é professor, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E ao final eles diziam "Oh, Captain, my Captain", né? Que era a forma de despedir do professor que a eles tinha ensinado tanta coisa. A diferença é que aquela despedida era triste. Aquela despedida era de alguém que tinha sido perseguido e teve que sair. E conosco é o contrário. É alguém que, por ter sido perseguido, fica conosco, faz o nosso trabalho, e em nome disso, eu digo outra vez, oh, Captain, my Captain. Do outro lado, o professor Darcy Ribeiro, nosso mestre também, numa obra dele chamada Sobre o Óbvio, que foi uma fala que ele fez na PUC em 1977, quando o governo militar proibiu que a SBBC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tivesse a sua reunião na USP, e a PUC acolheu na época. Dom Paulo era o nosso cardeal arcebispo e era o grande chanceler, como é ainda hoje, da universidade. Ele fez uma fala, o professor Darcy Ribeiro, no qual ele dizia o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E é isso que o professor Paulo Freire veio fazer entre nós. Veio junto com o mestre Darcy Ribeiro, junto com o mestre Anísio Teixeira, que já se foi, junto com o Lourenço Filho, junto com o Fernando Azevedo, e grandes educadores, e que culminam com a figura do professor Paulo Freire, veio estourar esse projeto. Veio dinamitar, demolir esse projeto, que é o projeto de colocar em crise a formação da cidadania e a formação da nossa população. Por isso, Paulo Freire é um grande demolidor. Paulo Freire não é, ao contrário do que diz, tinha citado o filme antes, ele não é o exterminador do futuro, ele é o criador do futuro. O exterminador do futuro é outro. O exterminador do futuro é aquele que estoura a possibilidade de se fazer uma educação séria no país. O professor Paulo Freire é o criador, é o gestor do futuro, é aquele que parteja conosco um futuro diferente. E aí eu termino contando uma história de ontem. Nós estávamos numa reunião em Itaquera com uma comunidade, discutindo uma plenária de educação, e lá pelo meio pediu a palavra um senhor, né, que a gente percebia que tinha uma certa idade e que foi até o microfone e fez uma fala que para mim é a maior homenagem que ele fez ao professor Paulo Freire. Ele subiu e disse: eu tenho 65 anos, votei em Getúlio Vargas em 1950, tá? Votei mais tarde em Juscelino Kubitschek, votou num outro em 1960 e assim por diante. Tá? E depois não votou mais. Provavelmente ele deve ter votado em mais alguém que a gente conhece agora em 90. Tá? Aliás, em 89, né? Ora, e ele disse o seguinte: eu tenho 65 anos e é a primeira vez na minha vida que eu sou chamado para falar sobre as coisas que eu penso. É a primeira vez na minha vida que eu sou chamado dentro de uma escola para dizer o que eu penso. E aí ele disse: e eu, agora, com 65 anos, que pude entrar na escola, numa escola da prefeitura, para ser alfabetizado. E aí ele começou a falar sobre a imensa importância que tinha para ele ser alfabetizado com 65 anos. E ele disse: eu não quero jamais um futuro para os meus 10 netos que seja assim, em que eles têm que se alfabetizar aos 65 anos. E ele começou a chorar. Ainda bem que nós estávamos sem gravata aqui, a usa, porque senão não passaria, né? Ele começou a chorar e falar sobre a emoção dele, e ele parou e foi aplaudido pelas pessoas que estavam na plenária por dizer que aos 65 anos ele estava sendo chamado a opinar sobre a vida dele, o que ele quer, e sobre a educação que ele queria que os netos tivessem desde pequenos. E essa luta, e é contra esse projeto de crise, de estouro da realidade educacional no país, que o professor Paulo Freire se debate e vem debatendo há décadas e décadas. E por isso que para nós, da Secretaria Municipal de Educação, é uma fantástica alegria imaginar que ele não sai da Secretaria, ele sai do nosso convívio cotidiano, mas ele está conosco, porque ele é para nós, a partir de hoje, o presidente de honra do nosso colegiado central, que foi ele mesmo que criou como proposta de gestão democrática na Secretaria. É por isso que eu termino dizendo de novo: oh, Captain, my Captain.
Com a palavra, Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns.
Caro Xará Paulo, você nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo ano que eu, no mesmo mês que eu, e tem o mesmo nome que eu. Devia estar em São Paulo como eu. E eu vou dizer por que você está em São Paulo. Foi que eu perdi o avião em Genebra por causa dele. Estávamos sentados conversando. De repente o avião foi embora e eu disse: e agora, Paulo? Você vai ficar na minha casa, diz ele. Lembra-se? Eu fui ficar na casa dele e passei pelos livros todos, o dia inteiro. E vi que ele era conhecido no Japão. Lá ele não foi reprovado. Vi que ele era conhecido em todos os daqueles países do mundo e fui negociar a volta dele. Paulo, você esteve 10 anos aqui no centro, talvez mais culto do mundo, Genebra. Você tem que voltar para o Brasil e nós vamos cuidar que você volte. E conversamos, não sei se eu tive alguma influência. O certo é que discutimos até o apartamento. Ele não queria um apartamento, ele dizia que queria um apertamento. Portanto, bem apertadinho, bem pequenininho com Elza para voltar. E quando ele voltou, a Comissão de Justiça e Paz teve que cercar o aeroporto para que a polícia não o segurasse demais. E, de fato, ele entrou em São Paulo. E eu devo dizer que foi um dos dias mais felizes de minha vida. Dizer que o homem que já era conhecido no mundo inteiro, agora vinha para a minha cidade, vinha para a nossa cidade. Voltava para o terceiro mundo e vinha carregado nos braços do povo, depois na PUC, e levado à prefeitura agora pela nossa queridíssima prefeita Luiz Erandina. Que maravilha! Mas que maravilha também ver essa gente aqui junto. A Chauí, pois ver o Lula junto, ver junto O grande amigo filósofo e historiador dos índios e presidente de nosso memorial, ver junto tanta gente aqui. Mas, Paulo, ontem me aconteceu uma coisa que eu pensei que nunca fosse acontecer. Eu estava nas fronteiras dos Estados Unidos com o Canadá, às 2 horas da tarde de ontem. E tinha feito uma conferência o dia antes para um grande público em Portland, Maine, e tinha citado 2 vezes Paulo Freire, porque pessoa quer dizer ser para o outro. disse o melhor filósofo franciscano, eu sou franciscano, o melhor franciscano, Dom Escudo, disse: pessoa é ser para o outro, estar no outro. E eu citei o método Paulo Freire como sendo o método. Eu perguntei, assim, por acaso, ao público, alguém conhece Paulo Freire? Uma cidade de 70 mil habitantes, a fronteira lá do Canadá, frio, será que alguém conhece um homem que vem da terra mais quente, Pernambuco? E uma porção levantou o braço. E uma pessoa depois, ontem às 2 horas, veio para o aeroporto, me trouxe uma mensagem para eu entregar para o Paulo Freire, sem que eu dissesse que hoje havia uma homenagem, que eu não sei nem o que está escrito aqui, mas a mensagem é quente, de ontem, às 2 horas da tarde. Então eu penso que Paulo Freire, de fato, é o homem para o mundo inteiro, porque aquele grupo a quem eu falava, naquele momento, era um grupo que era contra a guerra do Golfo Pérsico, que era contra a violação dos direitos humanos, dos direitos nacionais, dos direitos internacionais. E Paulo Freire assinou aqui, como secretário de Educação, um convênio com a Comissão de Justiça e Paz para que os direitos humanos fossem ensinados em nossas escolas, fizessem parte do currículo escolar, que, portanto, a dignidade da criança, a dignidade do homem estivesse sempre em nossa frente, que nós tivéssemos sempre o incentivo de dizer: é a vida, e a vida tem que ser uma vida em abundância. Pois bem, se Paulo Freire pode falar ao Japão, pode falar ao Canadá, aos Estados Unidos, pode ensinar em toda parte, e criando grupos que defendem o terceiro mundo, mas que defendem também a dignidade humana, que defendem também a ordem internacional, Paulo Freire realmente devia de novo ser esse cidadão do mundo. E a prefeita Luiza Erundina não cometeu uma injustiça contra ele, pelo contrário, fez justiça para o mundo inteiro, dizendo: Paulo, continue sendo o que você é. O mundo inteiro está querendo ouvir sua voz e está querendo aprender pelo seu método. Obrigado.
Com a palavra, a prefeita de São Paulo, Luiza Erundina.
Eu sempre digo que uma das desvantagens, das muitas desvantagens de ser prefeita, é ter que falar por último, depois que todos já falaram tudo e que você não tem mais muito o que dizer. Mas eu queria falar, Paulo, um pouquinho daqueles encontros que a vida nos propiciou. Deus e a história fizeram com que nossos caminhos se cruzassem pela vida fora. Nascemos os dois no Nordeste, e a origem de classe, minha e tua, fez com que se colocasse para nós dois, desde os primeiros anos que começamos a entender as coisas, o compromisso, a necessidade de lutarmos pela libertação do nosso povo. E no início da década de 60, eu ainda não te conhecia, mas eu conhecia teus livros, eu estudava neles, eu aplicava teu método, junto com outros colegas da universidade, ensinando aos trabalhadores rurais a pensar. E depois do golpe militar, sequer nós tínhamos o direito de, à luz do dia, consultar teus livros, falar do teu método, e muito menos aplicar teu método junto aos trabalhadores rurais, porque isso era subversivo demais. E tivemos que esconder nossos livros, até em alguns momentos nossos familiares queimaram os nossos livros, com medo que fossem encontrados nas nossas casas. E tivemos, num dado momento, de enterrar os projetores de slides, porque éramos perseguidos à cata de sinais, de indícios, de pistas do Paulo Freire na vida dos jovens estudantes da minha cidade, do meu estado, da minha região. Depois disso, os teus livros editados no estrangeiro, Pedagogia do Oprimido, nós ficávamos catando pessoas que iam viajar para fora do país, rogávamos que escondessem em algum lugar da sua mala, na volta, algum livro teu. E lemos, estudamos e aprendemos na Pedagogia do Oprimido, por exemplo, em outras línguas, porque não era permitido que os seus livros fossem editados no Brasil. E o fazíamos clandestinamente. Depois, a ditadura me expulsou da Paraíba, do Nordeste, eu vim para São Paulo. E vim trabalhar nas favelas, nos cortiços, como assistente social. E, coincidentemente, me puseram, num dado momento, num curso, num programa de educação de adultos, o Mobral. Um Mobral diferente em São Paulo, porque havia também pedagogos, educadores, que também aprenderam com Paulo Freire e estavam trabalhando no Mobral. E, ao mesmo tempo que a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, a qual estava ligado o programa do Mobral, comprava milhões e milhões de livros da Abril, da Bloco, que eram os textos padrões para o Brasil inteiro. Tanto era o texto para São Paulo, como era o texto para Uiraúna. E aí a gente via que não servia para nada. E aí os pedagogos, os educadores, não no horário de trabalho, porque não era permitido, mas nas horas que lhe sobravam, elaboravam textos e resgatavam a tua pedagogia, o teu método, e nós, clandestinamente, buscávamos aplicar nas salas de Mobral, na periferia da cidade. Mas isso era arriscado também. Houve colegas nossos de trabalho que tiveram que depor no DOPS, porque havia dedos duros dentro das salas de aula e percebiam o cheiro de longe do Paulo Freire nos nossos textos, nas salas de aula, dadas pelos nossos monitores, preparados e formados e orientados por aqueles que aprenderam e estudaram nos livros de Paulo Freire. E a vida foi pela frente até que um dia Paulo Freire volta. Volta em meados da década de 70, agora eu sei que pelas mãos do nosso queridíssimo Dom Paulo, como tantos outros voltaram pelas mãos dele, tantos outros resgataram a sua liberdade pelas mãos dele. Chega Paulo Freire e somos eu e ele escolhidos para a NINFA e patrono de uma turma de serviço social. Então foi o meu reencontro com Paulo Freire depois dos seus anos de exílio. Então foi uma grande festa encontrá-lo naquela festa de universitários, de formandos de serviço social, e era como que um renascer para todos nós, assistentes sociais, educadores sociais, saber que Paulo Freire estava entre nós. E fomos pela vida fora, e o meu partido me elegeu vereadora, e como vereadora eu tive a alegria, a felicidade de poder conferir, através de aprovação de um projeto de lei na Câmara, o título de cidadão paulistano a meu querido companheiro e conterrâneo nordestino, Paulo Freire. Foi uma grande festa também, uma grande emoção para mim pessoalmente e para todos aqueles que têm uma relação afetiva profunda com Paulo Freire. Mas eu jamais imaginava que pudesse ter a oportunidade de ter Paulo Freire como meu auxiliar direto na condição de prefeito da cidade de São Paulo. Meu partido me lançou, me elegeu, e a primeira pessoa a quem nós convidamos para integrar a equipe de governo foi exatamente Paulo Freire. Eu não tinha esperança de que ele aceitasse, porque eu já sabia da sua resistência de servir a governos, só que era um outro tipo de governo. E eu telefonei da Paraíba, quando estive lá logo depois das eleições, ele estava em Campinas dando aula, E foi uma enorme alegria para todas as pessoas que estavam comigo, com o sim que Paulo Freire deu por telefone, que aceitaria a tarefa de dirigir a educação na nossa cidade durante o nosso governo. Mas ele dizia que não ia ficar o tempo todo. Ele ia ficar um tempo e depois ele queria voltar aos seus trabalhos de escrever, de viajar, de dar aulas. E ele, a partir do primeiro ano em que implantou a sua política, em que preparou a sua equipe, ele vivia insistentemente me pedindo para sair. Eu disse, espera um pouco, Paulo, não é hora ainda. E ele pacientemente, obedientemente, foi ficando. E cada vez que ele tinha que me procurar para dizer que queria sair, era um sofrimento para ele, era um drama. Eu sabia o quanto custava para ele ter que chegar a mim e dizer, está na hora, eu quero sair. Até que eu resolvi não segurar mais o Paulo e dizer, bom, Paulo, você já deixou a tua equipe, que não se formou com você, o Mário Sérgio, a Lisete e tantos outros que trabalharam com você, mas com você, essa equipe, né, preparou o momento da tua saída e nos deixa você, ao sair, muito tranquilos da continuidade do teu trabalho naquela secretaria pelas mãos desses companheiros, Mário Sérgio, Lisete e tantos outros. E hoje, Paulo, o teu trabalho na Prefeitura de São Paulo não vai terminar com o nosso governo, porque eu também, ao percorrer a periferia da cidade, sexta-feira passada eu estive em Campo Limpo, lá nos confins de Campo Limpo e lá nos confins de Santo Amaro. E num dos encontros com a população, uma mulherzinha do povo, falando do MOVA, que é um programa de alfabetização de adultos que você implantou na cidade, ela dizia assim, eu estou aprendendo a pensar. Então, Paulo, eu acho que não há homenagem mais forte, mais importante, mais profunda a se fazer a você, se não repetir aquilo que aquela mulherzinha lá de Santo Amaro, entendendo mais do que qualquer um de nós, o sentido da tua pedagogia, do teu processo educativo. Ela dizia, eu estou aprendendo a pensar. Paulo, eu queria terminar te agradecendo e dizendo que você não vai nos deixar. Nesse conselho que você vai se integrar a ele, ou vai continuar nele, você será, junto com o Mário, com a Lisete e os outros, responsáveis pela educação em nossa cidade até o fim. E espero deixar um outro de nós à frente da cidade de São Paulo para consolidar esse teu projeto de educação, que, a meu ver, é a principal marca do governo democrático e popular na cidade de São Paulo. Muito obrigada.
Paulo, padrinho meu, irmão meu, professor meu, aluno meu, tudo meu. Darcy, a quem eu aprendi a querer bem e a respeitar faz tempo, quando éramos ambos ainda trintões. Lula.
Faz pouco tempo
que me ensinou muito sobretudo, o valor de Menas. Mário, que sendo você mesmo, e porque és, porque é você mesmo, permite com os outros que são eles e elas mesmos a continuidade de um trabalho que é nosso e nunca foi só meu. E que tem ainda uma outra qualidade que hoje, depois de conviver contigo esse tempo, considero indispensável, que é não apenas a de ter humor, mas fazer humor. É impossível conviver com Mário sem ter duas histórias, não engraçadas, mas de humor. Há uma ligeira diferença. Por dia. Inclusive, eu não sei se vocês estão entendendo essa apresentação, ou essa forma que eu estou de me dirigir a cada um, como uma espécie assim de introdução à minha calma. Quer dizer, eu estou domesticando a minha emoção. Eu peço desculpa porque usei um verbo horrível. Eu não posso domesticar nem devo a minha emoção. Eu estou apacentando apenas. Poxa, mas eu não podia deixar de estar emocionado diante de falas como estas. E 24 horas depois de ter sido reprovado. Essas falas e essa boniteza de noite são a demonstração de que, na verdade, houve um equívoco no informante. Eu não fui reprovado. E se tivesse sido, teria direito à segunda época. Ainda procurando acalmar-me, já que contaram algumas histórias verdadeiras, do meu exílio, eu contaria uma da minha prisão. Uma noite no Recife, talvez 10, 15 dias depois de estar preso, e já nem eu tinha perdido até a noção de se era segunda ou quarta-feira, e um jovem tenente veio a mim na cela onde eu estava, e disse: professor Paulo, eu vim aqui fazer um pedido ao senhor. Eu disse: por não. Eu vim espantado, como é que tenente pede e faz pedido a preso em um país como esse? E eu disse: muito bem, tenente, o que é que o senhor quer? Ele disse: professor, estão chegando recrutas novos, e há uma quantidade de analfabeto enorme. E eu soube que o senhor é bacana nesse negócio de cenário. Então, como eu sou responsável por isso, eu vim pedir ao senhor, para o senhor, da manhã em diante, já que o senhor está aqui, o senhor aproveitar o tempo, se distrai, que deve ser chato esse negócio. E eu, escutando ele assustado com aquele pedido, eu já estava com medo de dobrar minha prisão só por causa daquele pedido. E quando o tenente acabou, eu disse: "Seu tenente, mas você sabe mesmo o que você pede a mim agora?" Ele disse: "Claro. Estou pedindo só para ajudar esses recrutas, coitado. Tudo não sabe, sabe o ó, o cara da xícara. Da... Para eu ensinar." Ele disse: "Sim, senhor." Eu disse: "Tenente, agora outra pergunta. O senhor sabe por que é que eu estou aqui?" E ele disse: "Tá, isso eu não sei ainda não." Eu disse: "Tenente, eu estou aqui por causa dessa história de ensinar a lei." Ele era um... Depois a gente... Eu passei um certo tempo nesse quartel e convivi com um jovem. Ele devia ter 23 anos. E era um rapaz ameno. Um rapaz que, você vê, se ele está ainda no exército, ele deve ser coronel. Talvez ele não tenha aguentado, não tenha saído. Mas ele era um jovem simpático, um jovem. Mas quando eu disse aquilo: "Olha, eu estou preso por causa disso", ele se arrumou um pouco, fez assim, levantou-se, ajeitou um pouco o corpo, acomodou os músculos com o impacto da minha notícia, não se perfilou, mas cortesmente disse: "Boa noite, professor." E passou os 4 dias sem me procurar. Ele deve ter primeiro medo daquele terrível engano dele de me fazer aquela proposta. Claro, mas eu não devo, eu teria outras. Então, um dia eu escrevo um livro de histórias do meu exílio e de pós-exílio, porque há coisas assim, todas elas eu acho que têm a sua boniteza, a sua dimensão humana, às vezes mesmo amargas. Tem, por exemplo, a história de que se gênero se espalhou pelo mundo afora, aumentada, é claro, a história, ampliada, enriquecida. Mas eu descia de um ônibus recém-chegado a Santiago, num calor fantástico, mês de novembro, e vi escrito num barzinho: "Cajá." E disse: "Mas isso é que é lugar para mim? Puxa, tem suco de cajá." E entro e peço um suco de cajá, e o sujeito não entende nada, e era carra, não era cajá, era o lugar onde a gente paga. Então espalhou-se isso. Quando eu cheguei à Europa, anos depois, eu conheci a versão dessa história, dizendo que eu protestei, que eu briguei, reclamei, exigi que tinha que ter cajá para mim. Claro que eu não exigi nada, eu pedi desculpa. E uma outra história, essa mais recente, eu saía de um hotel em Atenas e quando cheguei, dei 2 passos na rua, um vendedor ambulante, não sei mais de que, se aproxima de mim, falando inglês, e me diz: "E professor Freire?" E eu me volto para ele, e ele diz: "Em primeiro lugar, para o senhor não ficar assim, perguntando como é que esse homem me conhece, eu quero dizer ao senhor que eu vi o senhor ontem na televisão. Agora, eu queria dizer ao senhor, como grego, que seus livros são muito importantes para o meu povo também. Será que o senhor me daria agora um autógrafo?" E eu parei e disse: "Claro, eu te dou um autógrafo e te peço um autógrafo." E ele ficou espantado: "Como é que eu posso pedir, como é que eu pediria um autógrafo?" Aí ele acha que autógrafo só dá quem é um jeito muito importante. Quem não é, não dá autógrafo. E eu acho que essa deve ser uma sugestão que eu dou a todo mundo que dá autógrafo: pedir também. E então ele, enquanto escrevia numa canetinha dele meu nome, ele me disse, rindo, um pouco vitorioso, disse, sabe, eu falo 5 línguas mesmo sem ter passado pela escola. Eu aí disse, olha, há outro homem muito amigo meu no mundo, conhecido no mundo, que adoraria ouvir isso de você. Ele se chama Ivan Illich. Que ele criticou muito as escolas, por ele até que ele fechava. Eu não, essa era uma das minhas diferenças com ele. Mas muito bem, nós estamos aqui juntos agora e eu ouvi muita coisa bonita em torno de mim. Eu até quero dizer a vocês, eu gostei de ouvir essas coisas, entendeu? Eu acho que quando uma pessoa qualquer é reconhecida no mínimo que fez, tem o direito até de ficar feliz. Só não tem o direito de virar besta. Isso. Mas de ficar arrogante, de ficar cheio de si. Mas essa gostosura que acompanha muito Darcy também, eu concordo contigo. É gostoso que a gente saiba que querem bem a gente. Gostoso. Por isso que quando ele fez um programa lindo, eu também havia recém-chegado, um programa lindo, Defesa dos Direitos do Homem, não sei o quê. E no fim do programa, ele dizia, olha, eu gosto mesmo de ser amado. Eu peguei o telefone da casa dele, chamei ele para o Rio de Janeiro. E quando ele atendeu, ele disse, quem fala? Eu disse, olha, quem fala aqui é um sujeito que te ama pra burro. Eu acabo de te ver aí na televisão e não pude me conter. Estou te telefonando para dizer eu te amo muito. E ele não percebeu a minha voz, não pescou logo e disse, olha, achei lindo o que tu me disseste. Disse, olha, meu camarada, eu não sei bem quem é você, mas eu amo você também. Paulinho, você já cometeu algum pecado? Mas é bom isso, viu? Agora, desde que você estabeleça os limites, os necessários limites para que a vaidade necessária não se transforme em soberba. Soberba, não, soberba. Daqui a pouco vão dizer, não sabia o nome dessa palavra. Eu me lembro que houve um jornal aqui muito famoso que um dia publicou, Freire não sabe, não junta duas palavras com sentido. Imagina vocês, me desculpem eu dizer isso, mas 10 dias depois eu recebia o doutoramento honoris causa da Universidade de Bolonha, quando ela completava 900 anos. E 10 dias antes, um jornal famoso dizia que eu não juntava duas palavras com sentido. Puxa, eu só recebi aquele doutoramento em Bolonha porque juntei algumas com sentido. A Universidade de Bolonha não é besta, não. Ela reprova mesmo, Mas lá eu fui aprovado também. Esse rapaz precisa ser informado. Mas olha, eu quero agora... Já melhorei um pouco, já. Eu agora quero terminar isso, mas dizendo umas poucas palavras. A Erundina, a Mário, a Ana Maria Saúl, a Nisete, a Iracema, a Selma, a Tonhão, grande Tonhão, que deve estar por aí enchendo esse teatro, aos meus queridos amigos dos chamados NAIS, que foram uma invenção nossa. As moças do café, que traziam um cafezinho para nós, cada 5 minutos. paga um cafezinho por nós. Uma das primeiras advertências da prefeita no começo do seu governo foi esse: café todo mundo tem direito a tomar, desde que pague. E todas as secretarias, né? Nós, bom, fazemos a nossa cota. Eu pago, não pagava, vai haver um déficit, viu? Porque o nosso secretário não toma tanto café quanto ele. Mas uma coisa que a esses todos e a Erundina eu já disse várias vezes e agora redigo, com a força do coração, do desejo, do sonho, dos sentimentos, que a pedagogia chamada moderna andou, o que a modernidade andou matando tanto com seu cientificismo, que esse a gente precisa matar. É uma coisa meio misteriosa, porque eu vou para casa sem deixar. Como é que a gente pode compreender que você, sem andar, sem sair, vai para outro canto? Gramaticalmente não se pode entender isso. Linguisticamente se pode. Dialeticamente se pode. Quer dizer, eu deixo precisamente porque fico. Mas fico no teu governo, fico na tua utopia, fico no teu sonho, fico nos teus desejos, como, por exemplo, o desejo de fazer deste país uma sociedade menos perversa, menos malvada, mais capaz de amar e de querer bem. Eu vou para casa, mas fico no partido da gente. Não há nada entre mim, em mim, contra, nem de um lado, o projeto fantástico de governo que tu trazes na mão e com o qual tu, inclusive, pedagogizas o PT. O PT precisa ser discípulo de ti e de nós. O PT precisa aprender a governar. O PT precisa acabar com aquela mania de ficar feliz, que tu citaste outro dia, fica feliz para burro quando elege e depois fica feliz de novo para burro quando que elege, você deixa o partido. Não. A gente tem que pedagogizar esse partido. Tanto companheiro nosso do sertão da Bahia disse um dia, meio triste e espantado: eu não entendo mais esse partido da gente. É a maior alegria do petista quando elege um prefeito. A maior alegria do petista depois é quando o prefeito eleito deixa o partido. Não, eu até entendo isso. Eu entendo porque eu entendo a história. Me desculpe agora a falta de modéstia. A história desse país, da gente. O PT é uma criança ainda, o PT é um menino, é um adolescente que está aprendendo como devia aprender e como só se aprende. Molhado da prática de nós todos. Mas é preciso que alguns de nós, no PT, com posição mais responsável, que alguns de nós assumamos uma qualidade revolucionária sem a qual não se muda o mundo, que é a humildade. A humildade de aprender. De aprender. A tolerância de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico. E tu estás pedagogizando o PT também. Eu bato palmas para ti. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, de público, é que voltar para casa sem deixar a secretaria para escrever, para ler, eu não consegui realmente, há secretários que conseguem, eu não consegui realmente durante o meu pedaço de tempo nesse governo, eu não consegui ler 2 livros. E a mim me faz falta. Eu preciso muito da leitura do mundo, mas preciso muito da leitura do texto também, ligado ao contexto do texto, ou ao meu contexto, se o contexto do livro ou do texto não é o meu contexto. Eu preciso fazer isso agora, mas ao fazer eu quero deixar aqui, bem alto isso. Eu estou na substantividade do teu sonho. Eu estou em casa e estou lá no teu gabinete, brigando a teu lado e estou no Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, se um dia eu ficasse tão horrorizado com o Partido dos Trabalhadores, não havia também nenhum outro aí. Sem que, ao dizer isso, eu esteja pretendendo de maneira nenhuma diminuir as virtudes e as qualidades dos outros partidos, como o teu, por exemplo.
Muito bem, muito bem.
Mas é outra coisa apenas. Essa minha afirmação não é sequer indelicada, porque é uma coisa que eu não sou. Delicado. É radical. Agora, isso não significa que eu concorde com tudo que o PT diz. E é preciso que não se concorde. O gostoso é ser diferente. Para poder fazer democracia desse país e neste país. Eu quero agora, para terminar, depois dessa afirmação tão sincera, tão forte, de agradecer a todos vocês, as falas de vocês. E Darcy se esqueceu de uma coisa muito importante, quando tu eras reitor, enfeitando aquela universidade que tinha tua cara, que tu passaste pelo Recife e me convenceste de que eu tinha que ir a Brasília, mandaste uma passagem, eu fui a Brasília. Passei uma semana com Darcy e Darcy me tratava bem para burro. Darcy me levava para a casa dele, eu comia peixe de coco, peixe assado, peixe cozido. E fiz conferências e fiz seminários e Darcy me entregava o setor da extensão cultural da universidade. Enquanto ia sair a faculdade de educação, eu trabalhar com ele, trabalhar com Anísio. E 10 dias depois eu disse, Darcy, eu estou maravilhado com isso aqui. Mas não fico, não. E eu me lembro a frase que ele disse: Paulo, esta é a universidade da nossa geração. Como é que você, por que você não fica? Por causa do Recife. Por causa do Recife, realmente, fui embora. Eu fiquei no Recife. Só houve uma força que me arrancou mesmo do Recife. Foi o golpe de Estado, que essa era a foto. Bem, mas eu hoje amo essa cidade também, enormemente, entendeu? Tanto que agora, por exemplo, com essas aposentadorias minhas, eu até que podia voltar para Recife, mas vou ficar aqui mesmo. Tá. Essa cidade me recebeu, me aceitou e me amou, apesar das reprovações. E por causa delas, não? Quer dizer, eu também amo essa cidade e estou muito bem nela. Mas, para terminar, eu passei esse fim de semana sendo homenageado pelos Sem Terra de Bagé. E andamos, Nita e eu, uns 1.000 quilômetros de automóvel. Tanto que você vê que eu estou numa plena forma, realmente. Porque andar dizendo também que eu ia para casa porque estou com gota. Até meu médico me telefonou, disse: mas Paulo, mas que coisa horrível, como a imprensa te maltrata. E não, eu estou bem, nunca mais tive crise nem nada. Mas fui para Bagé. Era um dia de eles queriam me fazer uma homenagem e queriam que eu que eu falasse aos pais, aos filhos, aos meninos e a um grupo de 30 monitores que iriam partir para o campo para fazer alfabetização. E houve um sem terra que fez um discurso do qual eu retiro umas poucas frases. Ele dizia: na minha luta, no dia em que, na primeira invasão, eu consegui entrar num latifúndio e olhar, uma coisa, você vê que isso é teoria do conhecimento, não? Viva. Se consegui entrar pela primeira vez no latifúndio, comecei a ver de perto as coisas que havia lá dentro do latifúndio e depois caminhei para fora e olhei de novo, eu comecei a entender um bando de coisas que havia no latifúndio e eu não sabia. Você vê como é tão mais fácil você pegar uma frase como essa num seminário de teoria do conhecimento e explicar a questão, por exemplo, da tomada de distância do objeto, da objetivação do objeto, e que você põe o objeto na mão e perto dele está longe dele para poder conhecê-lo. Depois ele diz: agora a gente invadiu, a gente brigou, a gente lutou, a gente aprendeu as coisas que havia aqui dentro e o que é que a gente podia fazer diferente com estas coisas. E agora tem outro latifúndio que a gente vai começar a arrebentar hoje nesta festa, de homenagem ao companheiro Paulo Freire. É o latifúndio da cultura e do saber. A palavra, desculpe, agora até que eu fiquei muito contente de ouvir, mas para contar a terceiros a gente tem que pedir licença. Diz, a palavra de Paulo Freire, as propostas de Paulo Freire são como se fossem, eu agora estou traduzindo para a minha fala, os alicates com os quais a gente vai cortando as amarras do latifúndio da cultura. Então, quando tu salientavas essa coisa, o Darcy, todos, o Lula, o Mário, a Erundina, o Dom Paulo, essas coisas existem mesmo nessa prática minha. Não são por acaso. A filósofa percebe no livro da reflexão filosófica, o antropólogo, o teólogo, o filósofo também, a assistente social, socióloga, o povo também, no senso comum, que tem bom senso, que não é tão desarticulado como alguns intelectuais pensam, esse saber do senso comum. No fundo, aquele sem terra de ontem descrevia a tarefa revolucionária da educação enquanto iluminadora do real e do concreto em processo de mudança, desafiando-nos como agentes dela a assumir a história e assumir o futuro pela mudança do presente. Eu voltava para casa ontem, para São Paulo, realmente um pouco cansado, porque em 2 dias a gente andou 1.000 quilômetros, dos quais possivelmente 80 dando derrapagens de 5 metros, assim, carro passeando para cá e para lá. E eles acostumados sem problema nenhum, mas eu assustado, realmente assustado. Mas eu voltei para São Paulo ontem com Nita, dizendo-nos a nós mesmos: isso é um baita país de contradição, porque ao mesmo tempo que você pega um exemplo fantástico, objetivo do reacionarismo destas elites, na mesma hora, em lugar diferente, você pega um testemunho fantástico de que o país não é mais dócil. Entende? Quer dizer, o grande problema, eu acho, nosso, dos Lulas, dos Darcis, das Marilenas, das Erundinas, dos Dom Paulo, dos Mários, dos Paulos Freires. O grande problema nosso é saber até que ponto e quando e como e com quem a gente pode, na verdade, mobilizar e organizar esta necessária explosão de que resultarão novos valores montados num processo permanente de liberdade. Muito, muito obrigado.
E agora, dando prosseguimento às comemorações, nós vamos ter mais ou menos uma meia hora, onde vão estar cantando para nós dois grandes artistas, Alaide Costa e Paulinho Nogueira. E em seguida, o Balé da Cidade de São Paulo vai dançar a coreografia de Oscar Arraes, Cantares. Enquanto nossos convidados estão chegando lá ao camarote, queria aproveitar também para falar de como é gratificante a gente estar presente, participando de uma homenagem como essa, a um homem como Paulo Freire. Eu me recordo que a minha geração, de uma certa maneira, final da década de 50, começo da década de 60, quando surgiu a figura do Paulo com a possibilidade do país ser alfabetizado, o significado mítico que ele teve para a nossa geração e o trauma enorme que foi para a gente quando a gente perdeu a possibilidade de alfabetizar o país quando houve o golpe de 64, né? E durante esses anos todos em que nós estivemos afastados de Paulo Freire, né, e a gente ouvindo ecos, né, da trajetória dele pelo exterior, né, e de como nós estávamos pobres sem a presença do método Paulo Freire para a gente conseguir realmente a emancipação desse país. E do significado enorme também que teve a presença de Paulo Freire do governo de Luiz Erundina aqui na cidade de São Paulo. E como é gostoso também a gente ficar sabendo que não é uma despedida, mas que é apenas uma pequena separação em função das necessidades de Paulo Freire. Eu gostaria agora, então, de... Bom, então vamos dar início à parte musical com Paulinho Nogueira e Alaide Costa.
venho implorar pra você repensar em nós dois. Não demolir o que ainda restou pra depois. Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira, que é incendiar desordeira te há. As portas têm meu coração e os punhais gravados pela ingratidão. Sabes também quanto é passageira essa desavença. Não destrates o amor. Se o problema é pedir e implorar, pisando, vendendo, desconsiderando, descomposturando o peito do vigor. Mas se tal não basta, o remédio é tocar esse barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar. thank you. pode me abrir essa gaiola pra depois não me prender. Cantar firme, choradinho. Bendição.